E hoje no Economia em Foco, a notícia é boa e os dados mostram que a indústria ganhou confiança. Cresce a confiança 1,1 ponto na prévia de janeiro deste ano. Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Essas informações foram publicadas pela FGV. Ela faz uma avaliação mensal de como a confiança, não só da indústria, como do comércio e serviços, ela anda se consolidando. As expectativas iniciaram com uma boa aceleração, 1,1%. Esse crescimento, ele representa um marco muito importante, dado que ano passado, no mesmo período, nós tivemos uma redução da expectativa. Ao longo dos últimos meses, o comércio, os serviços, já vinha acompanhando um certo crescimento, inclusive o setor da construção civil, que é tido como um setor muito potencial para este ano. E agora a notícia muito positiva é que a construção civil também segue esse ritmo e vai começar a iniciar uma melhora na confiança do empresário.
E o que é interessante é que nós tivemos na indústria automobilística um motor aí do crescimento da confiança da indústria, né? E é interessante que essa indústria automobilística foi uma das que sofreu aí na época da crise, hein?
Sim, o consumidor em si, em um período de redução da confiança, aumento da incerteza, ele acaba optando na aquisição de carros já semi-usados, semi-novos, né? E prefere muitas vezes comprar um carro com um preço um pouco mais justo. Nessa condição que nós temos hoje, é que a maior demanda, devido ao crescimento do emprego e da renda, tem um crescimento um pouco mais significativo, inclusive, do volume vendido, e isso impactou diretamente o setor automobilístico.
Agora, tem um dado interessante que eu queria até que você explicasse para o ouvinte, que é a capacidade de produção da indústria e a relação entre o que ela produz e a capacidade instalada que ela tem. Como é que está isso, Toninho?
Olha, nós temos uma capacidade muito abaixo ainda, né? Ela se aproxima um pouco superior a 70%, o que traz para nós uma indicativa de potencial crescimento da indústria sem esperar investimento, né? Então, nós conseguimos responder um crescimento da demanda sem que haja esse crescimento de investimento. Isso é bom neste momento de recuperação econômica, dado que se a indústria não conseguir atender a demanda crescente, o impacto será direto nos preços. Isso é um problema. Então, na medida que a demanda vai crescer esse ano, a indústria vai conseguir acompanhar, isso vai fazer com que o impacto sobre os preços seja um pouco menor. Então, por um lado, isso é muito bom. Por outro, o potencial investimento é um pouco menor. Então, a gente já espera um crescimento um pouco mais moderado da indústria, né, nesse primeiro semestre, e talvez uma aceleração um pouco mais significativa no segundo.
Agora, quando se fala desse potencial de produção, que ainda está um pouco abaixo, e que nós podemos ter um aumento da produtividade, e não repassar isso como custo, quer dizer, a indústria, quando ela tem uma produção que está menor do que a capacidade dela, ela tem um custo de manutenção, né, da produção, que é repassado para o produto, que quando você aumenta não tem tanto peso assim, quer dizer, a gente paga por uma indústria que funciona abaixo da capacidade, é isso?
Sim, exatamente. Tem esse fator que é muito importante. É indústrias que muitas vezes trabalham abaixo da capacidade, devido a esse não atendimento da demanda, a renovação tecnológica dela também é um pouco mais baixa. Então o Brasil nos últimos anos tem perdido potencial para outros mercados devido a essa condição nossa em níveis de produtividade, não só do capital, não só quando a gente imagina a máquina produzindo, a tecnologia lá de produção sendo empregada na forma física, mas também os profissionais que nos últimos anos, inclusive o Brasil, tem perdido produtividade, né? Até uma matéria que a gente colocou esses dias atrás, isso, que é muito importante destacar aqui agora, o brasileiro gasta 3,4 horas por dia com aplicativos, né? Boa parte desse tempo não é utilizando aplicativos que vão gerar produtividade, o contrário, né? São aplicativos redes sociais que acabam prejudicando o dia a dia. Então isso tem impacto também na indústria, dado que várias delas demandam quase exclusivamente de mão de obra.
Ou seja, a produtividade do brasileiro impacta na produção industrial. E um dado que eu queria comentar com você, até desdobrando um pouquinho aí a nossa conversa, aí que entra um pouco daquilo que a gente chama de logística, né? Muitas empresas investem muito na estratégia de produção para tentar aprimorar ela, na busca de reduzir custos e também, é claro, né, potencializar sua capacidade. Muitas empresas hoje investem em tecnologia para substituir pessoal, poder ter uma produtividade que seja um pouco mais flexível, sem que tenha tanta despesa, né, tanto peso no custo da manutenção da empresa. Aí as pessoas têm que se adequar a isso, né?
Sim, exatamente. Um outro ponto importante Gilson, além desse quesito, né, a necessidade de você substituir. Se nós olharmos para o Brasil hoje, nós não temos dificuldade com mão de obra. São mais de 12 milhões de empregados, sendo que quase 5 milhões já desistiram de procurar emprego. Nós temos mais de 24 milhões subutilizados, ou seja, a carga horária é inferior a 44 horas semanais, então há uma subutilização da mão de obra. Nós temos outros fatores também, que vários profissionais não querem entrar no mercado de trabalho, chamamos esses jovens de nem, não querem trabalhar nem estudar. Então são perfis que poderiam ser aproveitados. Fazendo uma conta aí, nós temos quase 25% da mão de obra que poderia estar em atividade, que não está no mercado. Então, hoje nós temos uma oferta bem interessante de profissionais, mas a qualidade deles não é tão interessante. E o profissional em si, ele também tem que se adequar ao novo modelo de mercado. Então, a tecnologia hoje, principalmente em setores de ponta, que pagam os melhores salários, que geram a maior dinâmica, que inclusive tem até disputa internacional com esses profissionais brasileiros, eles estão não se preocupando com isso. Né? Então, hoje, a indústria da tecnologia da informação, do setor financeiro, depende de profissionais e nós não temos esse volume para atender essa demanda. É uma dicotomia bem interessante. O Brasil é um país muito potencial, tem uma oferta significativa de terra, de mão de obra, tem um volume significativo de riqueza, mas parece que esses componentes eles não têm conversado nos últimos tempos. Né? Isso também traz um pouco desse resultado nosso, que é bem baixo em relação ao crescimento do PIB.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.